E vamos abrir o programa desta terça-feira falando sobre os medicamentos, mas especificamente sobre a questão da dependência dos medicamentos. Em que momento isso acontece? Quais os riscos de estar dependendo de determinado medicamento? O impacto disso também no organismo, na saúde e até mesmo aí no psicológico, no emocional das pessoas. Para falar sobre esta temática, estamos aqui recebendo neste momento a professora de Biomedicina, Farmácia e Nutrição, a Paula Caroline de Faveri Dias, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre a temática da dependência em medicamentos. Paula, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Henrique, que está aqui no suporte, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para mim é um prazer, claro, estar aqui hoje falando de um assunto que eu gosto bastante.
Bom, a questão do medicamento, o medicamento ele cumpre um papel bem específico, a depender aí de forma bem geral mesmo da questão da realidade das pessoas que fazem uso de algum medicamento, mas fato é, o medicamento ele está ali por alguma razão, por algum propósito. Mas em que momento ele deixa de cumprir o seu propósito, que seja um tratamento, aliviar uma dor, seja lá o que for, e passa a se tornar algo muito fixo, muito dependente ali na vida da pessoa?
Então, Marcelo, o que acontece é o seguinte, a gente tem várias classes de medicamentos, né? Então, a gente precisa pensar também que o medicamento, ele não é o vilão dessa história, ele tá sempre ajudando, né? Tá ali auxiliando o paciente em várias situações que esse paciente tá passando, situações patológicas. E aí, vai depender da classe do medicamento. A gente tem algumas classes de medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que vão tá causando, né, a dependência. E algumas classes, né, por exemplo, o antidepressivo, a gente tem algumas classes que não causam dependência, né? A gente precisa diferenciar uma dependência mesmo de uma adaptação ali do organismo, que é uma coisa diferente da outra.
Certo. E é muito interessante essa classificação, porque isso mostra aquilo que talvez não fique muito claro para a maioria das pessoas, que é o fato de que remédio não é tudo igual, medicamento não é tudo igual, certo?
Exatamente. A gente vê também, né, muita confusão ali em relação aos miligramas dos medicamentos. Ah, esse aqui é mais forte porque é 50, esse não é tão forte porque é 2 miligramas, né? E como eles são de classes diferentes, eles agem de maneira diferente e essa potência, entre aspas, não é equivalente, né? A gente precisa também pensar nisso.
Bom, colocando então agora a realidade bem específica, que é a motivação da nossa conversa, vamos imaginar o cenário de uma pessoa que faça uso de um medicamento por dependência. Ela se tornou dependente daquele medicamento. É possível fazer uma diferenciação entre o que é, por exemplo, uma dependência física daquele remédio ou até mesmo uma dependência psicológica, a pessoa acredita que ela tem que tomar aquele remédio, mas na verdade talvez ela não precise tanto assim. É possível fazer essa diferenciação?
É possível, claro, com um acompanhamento médico, né? Ter a consulta ali com o médico especialista para poder diferenciar isso. Acontece em alguns casos das pessoas, por exemplo, toma algum opioide, um analgésico que age no sistema nervoso central, por exemplo, a morfina, né? É um medicamento aí que quando a pessoa tem um nível muito elevado de dor, que os analgésicos mais comuns não vão ter um efeito esperado, né? Então, essas pessoas precisam partir para uma outra classe. Só que o que acontece, né? A gente precisa desse acompanhamento ou multidisciplinar, ou médico também, junto, e psicológico desse paciente, né? Para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Alguns sintomas podem até vir físicos, né? Dessa dependência. Então, ter algum tipo de crise e tal. Então, o que que a gente faz, né? Para conseguir, além de diferenciar, mas principalmente, né? Livrar esse paciente dessa dependência, né? Então, a gente tem que realizar um esquema terapêutico para fazer o que a gente chama, entre aspas, né, de desmame. Então, esse paciente vai começar a reduzir a dose lentamente desse medicamento para conseguir se livrar e lidar com essa dependência que muitas vezes é física e psicológica. Então, a gente traz aí essa importância desse acompanhamento múltiplo para esse paciente, né?
E tem uma questão que eu acho que acaba contribuindo muito para essas situações de dependência, que é a questão da automedicação. As pessoas hoje, infelizmente, colocamos infelizmente porque é algo que muitas vezes pode ser do controle, é o fato das pessoas tomarem por conta própria remédios. Claro que, imagino eu, e eu não tenho a formação apropriada para fazer esse comentário, mas enfim, me parece que às vezes se é uma coisa muito, muito passageira, muito rápida, uma dor muscular, alguma coisa nesse sentido, talvez ali um analgésico, ok. Mas tem pessoas que acabam se automedicando com remédios um pouco mais pesados, para situações mais específicas, e aí talvez mora um pouquinho do problema, mora um pouco do perigo, certo?
É isso aí mesmo. Então, o que acontece, né, também que a gente vê muito comum, é uma pessoa que tem um determinado problema, e aí para não ir até o médico para consultar, aí tem aquele vizinho, ou aquele primo, ou tio, né, eu tomei X medicamento para essa situação, para mim foi bom, né, mas o que a gente precisa saber é que esse medicamento nem sempre vai ser bom para outra pessoa, né? Existem muitas questões envolvidas dentro do cenário de cada pessoa. Então, por exemplo, né, a gente não sabe que outros medicamentos essa pessoa toma, se pode haver uma interação medicamentosa, será que essa outra pessoa tomou junto com o alimento, separado com o alimento? Então, são várias coisas que podem influenciar, né, e acarretar aí, quem sabe, num desfecho não tão feliz, né, nessa automedicação desse paciente, né? A gente até tem políticas públicas que são voltadas para o uso racional de medicamentos. A gente tem, né, o dia 5 de maio, que é o dia, né, nacional do uso racional de medicamentos. Então, o que é esse uso racional? A pessoa usar o medicamento correto, na quantidade correta, na concentração correta, na posologia, né? Quantas vezes ao dia, de uma maneira correta, um medicamento de qualidade. E o farmacêutico, ele é um dos profissionais que são responsáveis por promover esse uso racional de medicamentos. Não puxando, né, a sardinha, porque eu sou farmacêutica, mas o farmacêutico é um dos responsáveis, né, por promover esse uso racional de medicamentos.
Paula, eu trouxe essa questão da automedicação também, porque parecido com isso, temos uma outra situação que certamente muitas pessoas já devem ter ouvido isso do próprio médico. No momento lá que o médico vai fazer uma determinada orientação de um medicamento, ele coloca lá na receita, enfim, olha, tome esse medicamento para tal finalidade, porém, você vai tomar por um determinado tempo, porque ele causa dependência. Parece estranho pensar como que o médico indica um medicamento para uma determinada finalidade, mas o próprio medicamento e o próprio médico admitem, olha, não tome por muito tempo porque vai causar uma dependência. Isso acontece com uma certa frequência até.
Sim, isso é um caso bem comum, né, na classe de benzodiazepínicos, que a gente chama. Então, alprazolam, clonazepam, todos esses ANs, né, dessa classe. Então, o que acontece, né? Eles são indicados para momentos de crise, né? Crise de pânico, uma crise, enfim, né? De ansiedade. Em alguns casos, eles são indicados para amenizar essa crise. Então, ao longo do tempo, e por isso também esse acompanhamento desse paciente com o médico ou com a equipe multi, que a gente fala, né? Que tem psicólogo também, muitas vezes envolvido, farmacêutico. Então, por isso esse acompanhamento ao longo do tempo é importante, né? A gente precisa realmente frisar isso e fortalecer que esse acompanhamento ao longo do tempo com a equipe é muito importante. Porque ele está admitindo, sim, né? Pode causar dependência por um determinado tempo. Por isso, esse esquema terapêutico ou esse planejamento terapêutico, ele faz parte mesmo utilizar esse medicamento, mas que ele vai ser retirado de maneira gradual, né? E aí, provavelmente, vai ser ou, né, iniciado algum outro de outra classe depois de ser estabilizado essa crise, por exemplo, né? Ou vai ser feito só continuando com um medicamento que é um pouco mais tranquilo, entre aspas, ou vai continuar com a terapia, né, na psicoterapia. Então, são várias questões, mas que a gente tem que trazer essa informação que é muito importante, que é fazer esse acompanhamento. A gente tem muitos casos que a pessoa teve a crise, então ela procurou o atendimento, recebeu o tratamento e não voltou mais, né? Então, é muito importante a gente ter esse rastreio desse paciente, mas também, na atenção primária, conseguir fazer esse acompanhamento ao longo do tempo.
Isso. E essa questão da dependência, de estar muito preso a um determinado medicamento, algumas pessoas, me parece que têm esse determinado comportamento, talvez como uma espécie de substituição a um tratamento adequado. Por exemplo, a pessoa tem lá um sintoma de dor, seja ela a dor que for, ou uma dor de cabeça, por exemplo. Dor de cabeça a gente relativiza muito, né? A gente acha que é algo simples e pode ser que seja algo simples, mas também pode indicar algum quadro um pouco mais grave. E aí eu estou desenhando esse cenário porque, às vezes, a pessoa, ao invés de ir buscar um tratamento médico para saber por que que eu estou tendo dores recorrentes, por que que essa dor tem me incomodado tanto, por que que essa dor não vai embora. Ela então toma o remédio, o sintoma é aliviado, ela tem a falsa sensação de que o problema está resolvido. Então, me parece que um pouco dessa dependência, além da questão emocional, está ligada também ao fato da pessoa evitar o tratamento médico, evitar visitar um médico para saber a causa daquele sintoma.
É, a gente tem esse cenário, né? Ele existe mesmo. É uma questão assim que muitas pessoas têm medo de descobrir alguma coisa, né? Então ficam adiando isso. Isso é uma coisa bem complicada, porque ao longo do tempo, se isso não é resolvido então no início, tende-se a piorar ao longo do tempo, né? Então é muito melhor que, se for alguma coisa, seja descoberto com maior antecipação possível, né? Mas também tem essa questão, né, de, por exemplo, o médico orientou, e eu vou ser bem sincera que eu tenho um exemplo em casa, né, a minha mãe, então o médico orientou, você não precisa tomar esse medicamento aqui, mas ela quer continuar tomando, porque é só isso que controla essa rapidez da batida do coração dela. Então, é uma situação bem complicada, né, então a gente precisa saber lidar com esse paciente, fazer toda essa parte de educação em saúde, que é de responsabilidade de nós, profissionais da saúde, né, fazer essa parte de educação em saúde, que é apresentar para esse paciente de uma maneira clara, com uma linguagem clara, os riscos do que ele pode estar passando, tanto no consumo ou diante de alguma patologia, né? Os riscos que são de continuar ou não tomando, tudo em uma linguagem mais simples para esse paciente entender realmente e entender também essa corresponsabilidade dele em relação à própria saúde.
Temos aqui outros cenários que vamos trazer para a conversa, Paula, que é, você até já mencionou, fez menção a esse medicamento, que é, por exemplo, a pessoa que toma remédio para dormir, né? A pessoa tem ali insônia, tem uma dificuldade para dormir, e vale lembrar, esses medicamentos me parece que só podem ser repassados com atendimento médico, não vai tomando por conta aí remédios para dormir, porque pode até ter um efeito colateral. Mas assim como existem os remédios para dormir, para o caso das pessoas com insônia, também já temos à disposição remédios para o oposto, né? Para a pessoa que talvez queira se manter um pouco mais disposta, aquela pessoa que precisa ali um pouquinho ficar mais em alerta, ficar mais acordada. Podemos até colocar aqui quando muitas vezes associados a energéticos, por exemplo, as pessoas precisam às vezes ficar acordadas e forçam o corpo a ficarem acordados. Isso também tem alguns problemas ali que, se não feitos com talvez não com acompanhamento, sim, o ideal seria, mas talvez com certo cuidado, com a certa dosagem correta, isso também pode trazer sérios problemas, porque tomar remédio para dormir sem acompanhamento talvez seria o mesmo problema do que tomar remédios para ficar acordado também. Isso traz sérios problemas.
Com certeza, né? O nosso organismo, ele tem uma preferência em estar em equilíbrio, né? A gente fala que ele tem que estar estável. Então, toda vez que eu forço ele ou a dormir ou a acordar, ele vai querer voltar para o seu estado. Então, se eu faço isso de maneira contínua, né, pode ser ao longo do tempo, que por mais que seja com acompanhamento médico, a gente tenha um problema. E também vale lembrar, você, né, mencionou com o uso de energético e tal, tem muitos medicamentos que são usados não para casos de patologia, mas de uma maneira recreativa, né, que é um caso bem complicado. Em relação também aos medicamentos que você falou para induzir o sono, né? Por exemplo, o Zolpidem é um exemplo que a gente viu que teve uma febre de uso, né? Ele era dispensado somente com o uso da receita branca, tanto que, né, essa dispensação teve um consumo tão longo e tão alto, né? E de maneira muitas vezes recreativa e não para conduzir a resolução de uma patologia, que foi alterado no ano passado, ou retrasado, não estou lembrada agora, a prescrição. Então, antes era na receita branca simples, agora não, agora tem que ser na receita azul. Por quê? Porque teve um uso indiscriminado, causa dependência e, né, a gente viu muitos efeitos colaterais acontecendo, e esse consumo não sendo só para fins patológicos, mas também como uso recreativo, o que é um problema, né, para a saúde pública, enfim, de uma maneira geral, e para a qualidade de vida desse paciente a longo prazo.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com a Paula Caroline Dias, professora de Biomedicina, Farmácia e Nutrição, sobre a dependência de medicamentos. Dúvidas? Mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Bom, Paula, não podemos deixar de mencionar uma coisa que está acontecendo com muita frequência, pelo menos na altura desta entrevista, que é o fato dos inibidores de apetite. Eu não sei se eles efetivamente são classificados como um medicamento, igual uma cápsula, igual a um outro remédio, convencional, mas fato é, as pessoas estão fazendo um uso de forma até excessiva. Já temos aí vários estudos de sociedades médicas apontando para alguns riscos e efeitos colaterais que os inibidores de apetite têm causado pelo seu uso indiscriminado e excessivo. Podemos aqui colocar um pouco na conta aí da dependência isso, ou isso já é um outro campo? Explique para nós.
Eu acho que nesse caso, né, na minha opinião, não é tanto um caso de dependência, né? A causa aí é como a gente fala muito, né? É muito mais fácil você tomar um medicamento, né, que vai te auxiliar, tirar o apetite, vai ajudar a perder peso e tal. Mas eles são indicados para casos mais específicos, né? O que a gente consegue ver nesse cenário hoje, dessa febre, de canetas, etc., né? Que não é uma questão de dependência, mas uma questão social, né, física, tá? Então, e estética também, né? Porque ele foi criado, enfim, para pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, como um auxílio, né? Na verdade, ele não foi criado para isso, ele é um antidiabético, né? Mas é utilizado nesses casos, tem indicação também, né? E o que a gente consegue ver hoje são pessoas que não são obesas, que não tem sobrepeso, uma pessoa, né? Se a gente pegar e fizer um MC dessa pessoa, né? Um caso bem comum. É uma pessoa normal de peso que tá utilizando isso. Então, como eu falei, todas as vezes que a gente pega um organismo humano, né? E expõe ele a situações e força ele a produzir a insulina, força ele, a gente tá exacerbando sem uma necessidade, né? Então, quando a gente tem um paciente que tem diabetes, por exemplo, né? Ele vai tomar um indutor para secretar um pouco mais de insulina ou aumentar a sua sensibilidade à insulina, né? Mas, se a pessoa não tem essa patologia, eu tô forçando o meu organismo, né? Mais uma vez, a produzir mais. Então, eu sempre vou causar um desequilíbrio no meu corpo. Então, é de fato que a longo prazo, e principalmente sem um acompanhamento de um profissional adequado, a gente vai ter problemas no futuro.
Certo. Paula, agora eu quero que você explique para nós, você trouxe o desmame, que é o termo correto, né, o termo adequado para se referir ao fato da pessoa interromper o uso de um determinado medicamento, e aí eu queria que você nos explicasse como fazer esse desmame de forma correta, porque, e me corrija se eu estiver errado, mas me parece que uma pessoa não pode, de forma abrupta, interromper o uso de um medicamento, não é?
Exato. Existem vários esquemas de desmame que podem ser feitos, né? Até fico numa situação que eu prefiro não explicar para não induzir que as pessoas façam isso em casa, né? Uhum. Eu prefiro que isso seja feito com acompanhamento médico, mas num cenário normal, vamos pensar assim, né? A gente tem aí, eu uso dois medicamentos por dia, né? Um de manhã, um à noite. Vamos pegar um cenário mais simples. Há muitos anos, então é a miligrama, né, que é a concentração desse medicamento, ele é de 50, então eu vou tentar tomar o de 50 e uma noite de 25, né, na outra noite de 50 de novo. O que acontece também, né, pode ser manipulado esses medicamentos, então a gente consegue diminuir, às vezes no mercado a gente não encontra uma concentração reduzida. Então, pede para manipula numa concentração um pouquinho menor, toma uma determinada quantidade de dias, aí vai reduzir um pouquinho mais, toma mais uma quantidade determinada por, né, X dias, e aí vai reduzindo até o corpo ir se adaptando cada vez mais com essa concentração um pouco menor. E aí, ao longo do tempo, né, você consegue reduzir ali quase a zero e remove esse medicamento, ou, né, dependendo do caso da pessoa, vai adicionar um outro medicamento, ou vai reduzir, vai continuar com psicoterapia, ou enfim, né, com o melhor cenário a gente tem alta aí no final de tudo.
Ou seja, poderíamos até sintetizar a tua explicação em o paciente que faz uso de um determinado medicamento e ele tem a intenção de não fazer mais o uso, que ele não faça isso por conta própria e nem de forma, não faça essa interrupção de forma abrupta, sempre com o acompanhamento médico. E aqui também, Paula, podemos colocar até para encaminhar para a finalização da nossa entrevista, que é o fato, acho que com base com tudo que nós conversamos, existem-se situações de pacientes e pessoas que, a depender do estado de saúde, do quadro clínico dela, ela vai precisar fazer uso de medicamento, às vezes, pela vida inteira dela. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção, é uma questão até de sobrevivência. O organismo dela, às vezes, vai precisar daquele medicamento. Então, aqui, claro, nós trouxemos a questão da dependência, enquanto talvez o fato de uma pessoa que, de forma descontrolada, passou a fazer uso de um remédio. Mas também existem situações da pessoa que precisa daquele medicamento, ela não tem outra opção, não é?
Como eu falei no início, e vou reforçar agora no final, né? Os medicamentos, eles são uma coisa excelente, né? Modernos, enfim, cada vez mais a gente vê medicamentos com menos efeitos colaterais, né? Classes novas sendo descobertas. E eles não são o vilão, né? Isso a gente precisa deixar claro. E se uma pessoa precisa desse medicamento por toda a vida dela, é necessário sim, então tem que utilizar, né? Porque o intuito é que a gente melhore a qualidade de vida dessa pessoa, que a gente previna, né? O que a gente chama de prevenção secundária. A pessoa já tem alguma patologia, mas vai utilizar esses medicamentos e vai fazer acompanhamento de uma maneira de prevenção secundária. O que isso significa? Que é para prevenir outros efeitos adversos ao longo do tempo, né? Então, daqui 10 anos, daqui, enfim, para prevenir que essa patologia atual impacte em algum desfecho ruim ao longo dos anos.
Isso. Bom, sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista. Paula, muito obrigado pelas suas explicações, pelas suas orientações. É um assunto que certamente desperta o interesse e atenção de muitas pessoas. Afinal de contas, todo mundo em algum momento da vida já teve que lidar com isso, com remédio. E isso que tem aquelas pessoas que às vezes não querem tomar remédio nenhum, né? Às vezes precisam tomar um remédio, mas por alguma razão são resistentes e não querem tomar medicamentos. Mas como a motivação aqui da nossa conversa é essa questão da dependência de medicamentos, acho que foram muito, muito pontuais, muito pertinentes as suas explicações dentro aí da realidade da nossa audiência. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Marcelo, à equipe da CBN e a todos os ouvintes que estão aí acompanhando a gente.